Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral da XP Crédito Imobiliário, Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes serão apenas ouvintes durante a apresentação do time da gestão. Caso necessitem de assistência durante a webconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador no chat do nosso webcast. Lembramos que esta conferência está sendo gravada e transmitida pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível também a apresentação trimestral do fundo para acompanhamento. As perguntas feitas no webcast serão lidas durante o Q&A. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Um excelente call a todos.
Bom dia a todos. Quem fala aqui é André Mazetti, sou responsável pelos fundos imobiliários da XP Asset de papel e fundos de fundos. Conforme mencionado aí pelo Marcelo, moderador, reforço aí que existe uma apresentação que pode ser acompanhada aí pelo webcast, tá? Vamos lá, pessoal. Bom, primeiro trimestre foi marcado por dois momentos, como todos sabem, né? Basicamente pré-COVID e após-COVID. No pré-COVID estávamos caminhando em um ambiente otimista, né, com promessas de continuidade das reformas, elevação da confiança e projeção de PIB positivo. É um PIB levemente positivo, mas enfim, positivo, né? Refletindo aí uma retomada da economia, lenta, gradual, mas uma retomada. Já no pós-COVID, como todos sabem, que foi no início de março, tivemos um cenário de muitas incertezas em relação à falta de horizonte, e término dessa crise sanitária, né, que impactou a economia mundial. Os mercados, ficaram muito voláteis, né, com uma grande queda aí em todo o mercado. Juros futuro aqui no país, subiu bastante. E para tentar ajudar, os governos focaram, basicamente nos estímulos fiscais e monetários. Essa é uma crise, como todos sabem, que não tem culpado, né? Igual as últimas crises que nós presenciamos, como crises políticas, crises do subprime, crises imobiliárias, que nesse caso realmente não tem um culpado. Por isso que os estímulos hoje, têm sido muito maior do que nas outras crises. Na nossa visão aqui da XP Asset, o Brasil, vem tomando boas atitudes, nesses estímulos, embora venha fazendo uma gestão política bem desastrosa, né? Basicamente, em 2 anos, a crise da Covid vai nos tirar toda a reforma da Previdência, né, que foi aprovada, entre perda de receita e aumento de gasto. Além disso, nós temos um desafio adicional em relação aos demais países, que é a crise política que foi instaurada, né, e leva mais incertezas ainda acerca das articulações entre o Poder Executivo e Legislativo, né, para a continuidade das agendas aí, das reformas que são tão necessárias aí no nosso país. Hoje, nós temos aí uma relação dívida PIB, muito desfavorável, né, ou seja, muito alta em comparação com as últimas crises. Hoje, né, nossa relação dívida bruta sobre PIB é de 75%. Em comparação aí, só para a gente ter uma referência, em 2009, na crise americana, né, na crise do subprime, essa relação de dívida bruta sobre PIB estava abaixo de 55%. E na situação atual que nós estamos, né, estima-se que esse 75% de dívida bruta sobre PIB chegue perto dos 90%. De novo, né, lembrando que, quando a gente fala de dívida bruta, num patamar muito alto em relação ao PIB, não necessariamente é ruim, né? Quando a gente vai para os países desenvolvidos, né, basicamente Estados Unidos, países europeus, a gente vê essa relação muito alta, mas ali foram feitos investimentos, né, no país, em infraestrutura, por exemplo, que gera consequências muito benéficas para o país, como geração de emprego, enfim, desenvolvimento do país. E aqui a gente está nessa relação altíssima de dívida bruta, só que quando a gente olha para trás, a gente não tem aí toda a lição de casa que deveria ter sido feita, que realmente foi feita, né? A gente vê que houve um uso, errado dos recursos públicos, né? E ele está com endividamento altíssimo, sem ter feito ali todo o investimento que seria necessário. Enfim, conforme explorado aqui nessas poucas palavras aqui, a situação é muito delicada, né? As aprovações, obviamente, das reformas, principalmente o teto de gasto público, são fundamentais, para a gente ter um otimismo no futuro dos mercados, né? Falando um pouco aqui no setor de crédito, as companhias fizeram aí muito bem a lição de casa ao longo de 2019, quando o patamar de juros realmente até então era o mais baixo da história. Então, quando a gente fala que as companhias fizeram muito bem a lição de casa, basicamente trocaram suas dívidas que eram muito caras, né, com juros muito altos, por dívidas mais baratas, né? E também conseguiram alongá-lo, né? Os prazos que eram mais curtos conseguiram alongar por muitos anos, né? De forma que você tenha uma dívida mais saudável para as companhias. Isso, obviamente, no mundo mais de large corporate, né? Ou seja, empresas que tenham um patamar ali um pouco mais robusto, mas basicamente médias e grandes empresas conseguiram fazer toda essa lição de casa. E isso é muito bom, né? Porque de uma forma geral, aqui estão mais preparadas para atravessar a crise, dado que o financiamento está bem equacionado e muitas delas aí conseguem atravessar essa crise aí com bastante caixa. Falando aqui na ponta de crédito ainda, mas sobre os CRIs, né, nós vimos uma expansão na oferta muito grande, né, as emissões de CRI atingiram um volume de 4,4 bi no primeiro trimestre. Isso representa aí basicamente um aumento de 92% no ano sobre ano. De novo, a gente reforça aqui, né, as aprovações da reforma e teto de gastos públicos são fundamentais para a gente ter aí um otimismo no futuro. Sem isso, realmente, é muito complicado a gente ter sucesso aí, no desempenho aí dos mercados. Falando um pouquinho aqui das nossas alocações, né, nós seguimos aí uma postura de tomarmos riscos de empresas que apresentem bons créditos, tá? Então, empresas como Iguatemi, Redditor, Grupo Ânima, Educação, Mateus, enfim, são empresas que, muitas delas aqui, é dívida líquida negativa, ou seja, tem um endividamento muito baixo, ou até um grande nível de caixa que é muito confortável. Então, a gente vai falar um pouco mais adiante, quando a gente entrar no detalhe do portfólio do XPCI, e de fato, o fundo está muito bem posicionado nesse risco de crédito mais confortável, que é o que a gente chama aí de mais high grade, né? E é importante reforçar que até o momento não tivemos nenhum inadimplemento em função da Covid-19 ou problemas que impactem na perda ou redução, tá, dos juros pagos ao fundo. Entrando aqui no slide 4 da apresentação, a gente fala um pouquinho sobre os highlights do trimestre, basicamente os destaques aí do primeiro trimestre de 2020, como indicadores de operacionais de performance aí do portfólio. A gente teve o resultado de R$2,22 por cota. Tá? Aqui só uma observação importante. Como o fundo fez uma emissão de cotas, né, a segunda emissão, então nesse número aqui de 2,22, o mês de janeiro conta somente, obviamente, a primeira emissão de cotas, dado que a captação foi em fevereiro. Tá? O resultado distribuído foi de R$ 1,88 por cota. A aplicação líquida, né, em 25 novos CRIs, em um total de R$ 730 milhões. O spread de crédito médio da carteira foi 230 bips sobre a NTNB de duration equivalente. Né? O que, que significa isso? Basicamente 2,30% acima aí da remuneração dos títulos públicos, né, de mesmo prazo, de prazo médio, de mesma duration. Né? Um outro ponto importante, uma atualização super importante que mostrou aí uma mudança tática na vocação do fundo, mas realmente, como eu falei aqui, foi algo tático, né, foi algo pontual. Nós aproveitamos aí a alta volatilidade de março, do mês de março, para realizar alocações táticas em fundos imobiliários, né, fundos de investimento imobiliários FIIs, com descontos aí elevados, né, de acordo com o nosso julgamento aqui do time de gestão, sobre os fundamentos dos ativos. Então, dito isso, a aplicação líquida em fundos imobiliários foram na ordem de quase R$ 80 milhões, né, que representam aí 15 novos FIIs. Alguns deles nós já, inclusive, já zeramos posições com ganho de capital, né, a gente vem informando aí nos relatórios mensais esse tipo de movimento, com bastante transparência e bastante detalhamento. Tá? Um outro ponto importante aqui, a distribuição do trimestre, né, considerando o valor da cota patrimonial no primeiro dia útil do trimestre, que foi na casa de R$ 94,00 ali a cota, representa aproximadamente 195% do CDI, tá? No período já livre dos impostos, considerando que aqui a gente está falando de um produto isento. E aí, considerando, né, agora considerando essa questão do Grossap, né, que é o dado que é um produto isento, essa remuneração ali vai para casa dos 230 do CDI no período, tá? Nesse trimestre. É, e uma última atualização importante, né, como já mencionei ali rapidamente, nós encerramos a segunda emissão de cotas do fundo, com uma captação aí de 540 milhões, tá, no mês de fevereiro, bem no meio aí do trimestre. É, passando aqui para o slide 10 da apresentação, a gente fala um pouquinho sobre a performance do fundo, e aqui eu queria destacar basicamente dois gráficos, são os dois gráficos aqui inferiores, o primeiro da esquerda. A gente mostra aqui que o fundo passou a ter uma liquidez bem interessante, embora seja um fundo novo, como todos sabem, é um fundo que nasceu em setembro de 2019, mas é um fundo que já nasceu, já, já tem um tamanho até que interessante para essa pouca idade, né? Mas o fundo passou a ter uma liquidez muito boa, nos meses de janeiro e março, que a gente pode ver aqui no gráfico, o fundo negociou na casa de 4 milhões por dia, né, ali na média, e trazendo uma informação um pouco mais atualizada, em abril foi, né, na casa de 2 milhões. Então é um fundo que, embora tenha poucos cotistas, como a gente pode ver no gráfico da direita abaixo, é um fundo que, né, nasceu numa oferta 4,7,5, então nasceu ali com 100 milhões, depois a gente partiu para a segunda emissão de cotas em fevereiro, o fundo bateu ali um patrimônio líquido até então de 640 milhões, mas com uma base ainda pequena aí de cotistas, né, de um pouco mais de 6 mil cotistas, mas bem condizente aí com o tamanho e idade do fundo, principalmente idade, né. Então é um fundo ainda que tem muito ainda para crescer, maturar, mas já mostra que tem uma liquidez bem interessante, e já está compondo aí o IFIX a partir de abril, tá. Passando aqui para o slide 12, ainda sobre a alocação da carteira, e antes de entrar no detalhe dessa alocação, eu queria só reforçar um pouco da vocação do fundo, né? Dado que é um fundo novo, acho que é importante sempre aqui reforçar a vocação do produto. O XPCI é um fundo de gestão ativa, né? Como todos já devem ter notado, né? Nos nossos relatórios mensais a gente sempre menciona o giro da carteira que a gente faz, enfim, toda a geração de alfa ali, que é uma gestão bem ativa. Nosso foco principal é a alocação em ativos high grade, principalmente um pouco de middle risk, mas principalmente o high grade, que significa aí ativos, né, que tem um bom risco de crédito aí dos devedores. E uma fatia menor em high yield, né? Nosso target seria algo como 70-30, tá? Nosso target de fato, ou seja, 70% do patrimônio líquido ali alocado mais em CRI high grade, né, um pouquinho de middle risk, e 30% de high yield. Hoje nós estamos, como a gente vai ver nos próximos slides, a gente está aí na casa de 87 high grade e uns 13 high yield, tá? Mas enfim, o nosso target é ter um pouco mais de high yield do que a gente tem hoje, mas enfim, isso nesse momento de crise, eu acho que é bem prudente a gente estar muito mais posicionado no high grade, dá muito mais confiança e tranquilidade para o fundo aqui, né? Ou seja, traz uma proteção maior aqui para os nossos investidores, sobretudo nesse momento de crise. Vendo aqui esse gráfico de pizza, né, como pode ser visto assim, né, aqui nesse gráfico abaixo, o fundo está alocado aí 88% em CRI e 12% em fundos imobiliários, né, quase nada em caixa, ou seja, a gente estava pronto para partir para uma terceira emissão de cotas quando veio a crise, então obviamente a gente segurou, né, dadas as condições de mercado, mas como foi dito aí anteriormente, o objetivo do fundo realmente é alocar só em CRI, tá? Mas aqui como a gente teve essa oportunidade da alta volatilidade nos mercados e nos preços aí de fundo imobiliário, né? Obviamente a gente se beneficiou desse momento para fazer uma alocação tática, né? Lembrando aí, falo toda hora de tática estratégica, só para quem não está muito familiarizado, a alocação tática são aqueles movimentos mais pontuais, oportunísticos, com o objetivo de gerar um ganho de capital num curto, médio prazo, né? Então, por isso que eu falo toda hora que a ideia realmente desse fundo, a vocação, é um fundo de crédito, é um fundo focado em CRI, em que a gente tem a permissão, segundo o regulamento, de fazer alocações em fundos imobiliários, mas aqui a nossa visão, nossa cabeça é algo realmente mais tático, tá? Ou seja, é pontual. Sendo que a alocação estratégica, né, só passando um pouco de conceito aqui, são os movimentos aí mais permanentes, né, os movimentos que a gente chama de carrego, ou seja, comprar, evitar mexer muito ali naquele ativo, embora sejam ativos mais líquidos, mas evitar de mexer e realmente gerar essa renda com esse tipo de estratégia mais, né, alocação mais estratégica. Então, passando aqui para o próximo slide, para o slide 13, ainda sobre alocação de carteira, temos aqui o primeiro book, né, um book de crédito imobiliário, como eu falei, que representa 88% do patrimônio líquido. Aqui a gente consegue ver bem aquela divisão que eu comentei sobre high grade e high yield, né? Nós temos 87% do book de CRI representados pelo high grade e 12,7% em high yield. Aqui nós estamos falando de 33 CRIs, né? Sendo que 24 CRIs são esses CRIs high grade, né? Que representam 87%. E 8 CRIs são os high yields aí, aproximadamente, que representam esses 12,70%. Falando um pouquinho aqui sobre o nosso book tático de fund of funds, né, de fundos de investimento imobiliário, como vocês podem ver aqui no gráfico da direita, nós temos 11 FIIs, sendo que a grande maioria dos fundos são fundos de papel, né, ou seja, desses 11, a gente está falando de 9 fundos de papel, e esses 9 representam 65% desse book de fund of funds. Tá? A gente tem uma pequena maioria, né, tem pequeno pedaço aqui de fundo de shopping, que é basicamente XP Malls e HSI Malls, que realmente foi oportunidade de comprar muito barato, foi uma opção ali para comprar realmente muito, muito barato. Então, quando a gente for se desfazer desses ativos, desses fundos imobiliários, de novo, dado que é tático, a gente pretende vender a sua grande maioria, esses fundos de tijolo aqui, que não é a vocação do fundo, tá? Deixando bem claro aqui, não é o core do fundo ter tijolo, fundos de tijolo, aqui representa muito pouco do patrimônio líquido do fundo como um todo. Se a gente for considerar XP Malls mais HSI Malls sobre o patrimônio líquido, a gente está falando de menos de 4% do patrimônio como um todo. Então, assim, realmente é muito pouco, é um negócio que a gente gerar um ganho de capital e tchau. Então, esse é um pouco da nossa cabeça. Realmente, o XPCI é um fundo de vocação de crédito e é isso que a gente pretende aqui fazer na gestão desse produto. Então, partindo aqui para o próximo slide, slide 15, a gente fala um pouquinho, começa a entrar um pouquinho aqui na visão geral do mercado de CRIs, né? Aqui eu gostaria de destacar basicamente que o mercado, né, nossa opinião e nossa visão, nossa interpretação em relação a essa situação, essa visão geral de mercado. A gente gostaria de destacar que o mercado continua muito propício e muito promissor para a aquisição de CRIs, né, para a própria geração de CRIs, vamos dizer assim. A gente pode notar no gráfico abaixo que o volume emitido no primeiro trimestre de 2020, né, o que foi emitido ali, que é aquele 4,41, se a gente projetar isso de forma linear, o crescimento chega ao pico histórico, tá, de 18 bilhões, supera ainda os bons anos de 2013 e 2014, fica ali na casa de 2019, né, e o estoque se mantém, que é essa barra, né, aqui no gráfico, o estoque se mantém no pico com potencial de aumento. Obviamente, de novo, pessoal, né, reforçando aqui a questão dos desafios políticos, né, diante de todos os desafios que a gente tem aqui, do governo aqui nas articulações para conseguir aprovar e implementar as reformas no Congresso, caso isso realmente seja muito bem executado, tanto o volume de CRI quanto de estoque, na nossa visão, tende a crescer muito. Por quê? Porque isso aqui é uma alternativa de funding, né, de financiamento do sistema financeiro aqui imobiliário. Então, a gente realmente acredita que o futuro para o financiamento é por meio do mercado de capitais, e isso aqui não tem como não crescer, né? De novo, desde que o país engatilhe ali para o rumo certo, que é o que realmente a gente acredita, né? Então, passando aqui para o slide 16, esse aqui é um slide que é muito importante, a gente sempre fala sobre esse slide aqui, que basicamente é a projeção de fluxo de caixa nos próximos 12 meses, né? Considerando o nosso book de CRIs. Então, aqui, como todos podem ver, a gente tem, né, em cada barra dessa, cada mês, uma três divisões, né? Ou seja, juros, remuneratórios, correção monetária e amortização. Reforço aqui que a amortização, né, o que são esses gráficos? Basicamente, todos os CRIs que nós temos na carteira, tudo que o CRI paga, né, para o fundo. E dessas parcelas que os CRIs pagam para o fundo, tem essas três quebras, juros, correção e amortização. A amortização, ela é reinvestida, ela não é distribuída para os investidores. Já a correção e os juros, eles são distribuídos. Então, basicamente, aqui a gente consegue projetar quanto de retorno a gente teria projetado nos próximos 12 meses para o investidor. Mas, de novo, só lembrando que, como a nossa gestão ela é bem ativa, essa aqui é uma foto, né, no término do trimestre, em que esse fluxo representa aquela foto. Então, a gente, obviamente, vendendo o ativo, comprando novo ativo, isso aqui muda completamente. Mas serve já como uma proxy aqui, como um modelo para a gente ter uma ideia, né, para vocês terem uma ideia do que seria retorno aí, de acordo com o portfólio atual. Lembrando que o que a gente faz bastante na gestão ativa de comprar e vender ativos são, a gente gera muito secundário, ou seja, ofertas no mercado secundário, e a gente consegue gerar alfa com isso, ou seja, a gente consegue gerar ganho de capital. Então isso aqui seria basicamente um fluxo projetado de carrego, que a gente chama, né? Quanto que o papel na sua essência vai pagar para o fundo. Mas quando a gente faz um movimento de girar a carteira, ou seja, um movimento de secundário, isso gera um ganho de capital que não está representado nesses gráficos aqui, tá? Só para deixar claro aí para a turma que não está tão familiarizada assim. Então, basicamente, nós estamos falando de 33 CRIs, como eu mencionei ali atrás, né? E desses 33 CRIs, como eu já falei no slide anterior, a gente está falando de 24 CRIs high grade e 8 CRIs high yield, tá? Então, tem uma priorização bem interessante aqui no nosso portfólio. Partindo para o próximo slide, slide 18, a gente fala um pouco aqui da queda da carteira por alguns tipos aqui, indexadores, instrumento jurídico e fonte de pagamento. Aqui a gente consegue ver, por indexador, que a gente tem uma exposição bem interessante em inflação. Então, a gente está falando de basicamente um 60% de inflação, 40% CDI, tá, grosseiramente falando. A turma pode perguntar bastante, pô, mas CDI não é um bom indexador para esse momento, tem, né, o CDI não para de cair. Sim, é verdade, mas o que a gente não pode esquecer é que o que a gente origina aqui de ativos, o que a gente aloca de ativos, a gente considera um CDI mais. Então a gente tem um spread, muitas vezes, um spread gordo. Por mais que o indexador, nesse momento, não seja dos melhores, a gente acredita que precisa ter um balanceamento de indexador, tá? Você pensando numa situação de spread de longo prazo, que isso reflete aumento de juros, a gente está falando de um CDI que pode crescer. Obviamente não é a foto de hoje, pelo contrário, a gente está falando de redução de juros, mas muito no longo prazo, falando de stress, é isso que acontece nas economias, né, emergentes. Então a gente tem aumento de juros numa situação de stress, e aqui, de uma certa forma, é um hedge natural. Então, nesse momento, a gente tem o que a gente tem de CDI também, são CDI mais gordo, vamos dizer assim, então tem spread gordo, embora o indexador nesse momento não seja dos melhores. Mas, anyway, aqui a gente está falando de 60% grosseiramente aqui de inflação. Falando um pouco de instrumentos jurídicos, aqui mostra que a gente tem uma boa concentração em CRIs mais corporativo, né, que são basicamente os de debêntures, contratos de locação. Então, isso mostra aqui que é um tipo de CRI mais líquido, tá? Ou seja, mais tradable. Se a gente quiser vender, que é o que a gente faz bastante, girar carteira, a gente tem um portfólio bem líquido aqui, que são os, né, os CRIs mais corporativos, são os considerados os mais líquidos. Partindo aqui para o próximo slide, slide 19, a gente fala sobre as 10 maiores exposições por grupo, tá? Aqui a gente consegue ver que a gente tem bastante, bastante conforto em relação ao risco de crédito dos grupos, tá? Então, pegando os três primeiros aqui, Elbor, Grupo Mateus e Prevent Senior, é excelente risco de crédito, né? No finalzinho a gente vai falar um pouco sobre Prevent Senior, mas o balanço do grupo é muito forte, é muito robusto. Aqui, tanto as três empresas, né, os três primeiros grupos aqui, são empresas que têm um endividamento bem, bem comportado, bem baixo, bem próximo de zero, no caso até próprio de Prevent Senior. São empresas bem capitalizadas, empresas que têm no seu controle pessoas com bastante capital. Então, realmente são grupos bem robustos aqui. Quando a gente descer um pouco mais, a gente fala de IVA, Guatemi também, acho que dispensa comentários. Grupo Ânima Educação fez um IPO, fez um follow-on recentemente, né, uma nova emissão de ações, empresa muito capitalizada, praticamente um BI em caixa, então também traz muito conforto aqui para o nosso risco de crédito. Redditor também, enfim, que é muito forte. Falando um pouco de creditas também, é um risco pulverizado com subordinação, ou seja, tem sênior, mezanino, a gente carrega uma boa parte aqui de sênior, ou seja, traz muito, muito conforto aqui à estrutura da operação, além de ser um risco pulverizado, né? Ou seja, é bom também ter um pulverizado em que você pulveriza seu risco de crédito, ou seja, os devedores são vários devedores, e de novo, com um nível de garantia altíssimo, que é LTV baixíssimo, é inadimplência beirando a zero. Então, de fato, traz muito conforto os nossos maiores exposições a grupo. Tem aqui também Embraed, que é uma empresa muito forte do Sul, de construção civil, empresa também capitalizada, endividamento muito bem equacionado, foi uma daquelas empresas que eu comentei no início da nossa conferência, que fez a lição de casa, fez todo o refinanciamento no que tange a baratear custo de passivo e alongar o prazo das suas dívidas. Enfim, de uma forma geral, o nosso portfólio aqui traz bastante conforto no risco de crédito, tá? E aí, partindo aqui para a sessão final, que seria a sessão especial sobre o CRI Prevent Senior, o motivo de falar, obviamente a gente tem vários CRIs, né, como eu falei, 33 CRIs, mas o motivo de falar aqui especialmente do CRI Prevent Senior é que, além de ser a nossa maior exposição, gerou muitas dúvidas perante os investidores e mercado em relação à própria coincidência de principal classe de clientes, né, de pacientes da Prevent Senior coincidir aí com o grupo de risco da Covid-19. Então, a gente inicia aqui a explicação, né, o esclarecimento dessa sessão especial sobre esse CRI, quebrando a apresentação, né, a explicação em dois. Então, primeiro, a gente fala aqui sobre o risco de crédito da companhia. Como eu falei anteriormente, a empresa tem um balanço muito robusto, é uma empresa, né, que praticamente não tem dívida. Essa operação que tem com eles não é uma dívida, é um contrato de locação de longo prazo atípico, né, um build-to-suit, então não é uma dívida. Aqui, falando ainda sobre o balanço, a empresa tem indicadores de performance excelente, tá? O índice de sinistralidade, que basicamente é um índice que mede quanto recebe dos pacientes, dos clientes, versus quanto gasta do serviço de saúde, é um dos melhores da indústria. Obviamente, todo o setor vai ser impactado com essa pandemia, mas no pré-crise, era o segundo melhor índice da indústria, né? Só perdendo aí para a Rappi Vida, que é o melhor índice de performance, que só para vocês terem uma referência, a gente está falando de 60%, quanto mais baixo, melhor. Então, Rappi Vida tem um índice de sinistralidade de 60%, Prevent Senior de 68%. Os outros concorrentes, como Sul América e Amil, estão na casa de 80%, 85%, 90%. Então, a performance da companhia, ela é muito boa, tem um nível de caixa muito alto, a gente está falando de aproximadamente 800 milhões em caixa. Tudo que tem de caixa já livre das reservas técnicas, que é importante o setor ter, é muito maior do que todo o passivo somado. Então, é uma empresa que tem um patrimônio líquido, obviamente, até por consequência, bem gordo, e estava se preparando aí, ainda vai fazer bastante investimento para expandir Brasil afora. É uma empresa que nasceu na Zona Leste de São Paulo, né? O fundador, Fernando Barrilha, é um cara de 51 anos, que fundou o grupo aqui em São Paulo e já está se preparando para crescer Brasil afora. E como falei, a principal classe de clientes são os idosos, como já diz o nome, né, Prevent Senior. E o principal ponto aqui é que esse bom desempenho que a companhia tem é muito em função dela própria tocar toda a parte de investimento, rodar todo o seu operacional, ou seja, os hospitais, laboratórios. Então, quando o grupo tem o seu próprio operação na mão, você consegue otimizar bastante os gastos, né? Então, só um exemplo aqui. Quando você vai para um médico e aí são solicitados exames, normalmente é feita uma bateria de exames que existe um grande desperdício aí, né? Quando você tem uma centralização da operacionalização do serviço, você consegue ver uma otimização melhor e uma eficiência muito grande. Então, quem solicita o exame, porra, é da rede, que é do mesmo grupo econômico, quem faz o exame também é do mesmo grupo, então você acaba tendo uma eficiência muito grande e evita grandes desperdícios. Esse é o grande diferencial ali do grupo, tá? Que outros grupos concorrentes não têm essa mesma centralização, ou seja, não são operadores de todos os itens da cadeia, e isso realmente traz uma grande diferença para a operação, que reflete aí nos excelentes resultados da companhia. Esse é um ponto, né, uma análise aqui de crédito bem rápida aqui que a gente passa para vocês. A segunda parte da explicação aqui em relação à estrutura da operação, a estrutura da operação traz muita segurança para o fundo, tá? Foi uma operação que foi totalmente originada, estruturada e investida por nós, pelos nossos fundos da XP Asset. Então, como a gente estruturou essa operação, a gente se preocupou muito em fazer e trazer muita segurança para os nossos fundos. Obviamente, essa estrutura foi feita antes dessa crise que nós estamos vivendo, mas foi muito bom para trazer essa segurança. Então, falando da operação, como eu mencionei, é uma operação de BTS, ou seja, um contrato de locação atípica de longo prazo. Serviu basicamente para financiar a aquisição de um ambulatório e um centro administrativo no Rio de Janeiro, tá? Na região de Botafogo, onde tem uma concentração grande de idosos. Então, aqui, basicamente, nós temos a alienação fiduciária do imóvel. Lembrando que o imóvel não é um hospital, ou seja, não traz aquela preocupação adicional de falar, pô, não consigo executar um hospital, uma escola, enfim, não entra nessa classe de imóveis. É um imóvel que nenhum paciente dorme no imóvel, então não tem nenhum apelo para evitar uma execução desse imóvel no pior cenário. De novo, só reforçando que está muito longe uma hipótese dessa, mas a boa notícia é que não são hospitais aqui que seria a garantia da operação. Um segundo ponto importante sobre a estrutura é um fundo de PMT de 11 meses. Então, como aqui foi feita uma reforma, né, um retrofit para adaptar o prédio para as atividades da Prevent Senior, então foi negociado com eles que eles não pagariam aluguel por 11 meses. Então, quando foi feito o desembolso da operação, foi retido 11 parcelas para poder fazer frente a esse tempo de reforma, que na verdade já está na reta final, foram 6 meses de reforma. E além disso, tem também um seguro fiança da Top Marine que garante ali a locação, né, o seguro de locação. Então, tudo isso para dizer que, tanto no aspecto, né, no arcabouço ali, jurídico, de crédito, operações, quanto no risco do próprio CRI, a estrutura da operação, a gente está muito confortável, tá? Então, acho que é basicamente isso, pessoal. Agora a gente vai abrir aí um espaço para perguntas e respostas. Vamos dar alguns minutinhos aí para a turma formalizar algumas perguntas, tá?
Muito bem. Senhoras e senhores, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas feitas no webcast serão lidas e respondidas a partir de agora pelo time de gestão da XP Asset Management. Então, podem enviar suas perguntas via webcast, ok? Aguardamos enquanto as perguntas chegam.
Uma pessoa chegou uma primeira pergunta aqui, para poder explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o CRI que tem risco WeWork. Vamos lá, basicamente a história desse CRI é o seguinte, o risco final aqui é Elbor, tá? Então é a empresa Properties do grupo Elbor, que é a HBR. Aqui basicamente era um CRI em que tinha alguns imóveis corporativos que foram alocados para a Anima, foram alocados para Unimed, locados para a WeWork. De fato, a gente não tem conforto em relação à própria situação do locatário, que é o WeWork, mas no final do dia a gente está falando de um risco de crédito do Elbor. Então, até o momento, não teve, a companhia continua pagando a locação em dia, sem nenhum problema, tá? A WeWork, né, no caso. Só que, caso tenha algum problema futuro, a gente está muito confortável com a própria Grupo Elbor aqui, honrando as PMTs do CRI. Além disso, existe também um movimento em que a própria HBR foram feitos alguns CRIs, tá, com essa modalidade, ou seja, de pegar todo o estoque que eles tinham de áreas comerciais, né, de lajes corporativas e conjuntos comerciais, e foram locando aí para empresas do mercado. E aí está tendo um movimento, como vocês devem estar acompanhando, a própria HBR saiu com uma estratégia de fundo imobiliário e vem prepagando os CRIs para tombar esses ativos para esse fundo imobiliário. Então, aqui deve acontecer bastante desses imóveis quando esse CRI tendem a seguir esse movimento, mas no final do dia, né, pior cenário, realmente o WeWork não pagou, quebrou, enfim, aconteceu algum problema grande com a companhia, a própria Elbor aqui tem que honrar até alocar de novo para um próximo locatário. Então, de uma forma geral, a gente vê o risco final sendo a Grupo Elbor. Recebemos mais uma pergunta aqui, como é que estão os CRIs de multipropriedade, são os da WAM e de shopping? Bom, basicamente, começando aqui por multipropriedade, a gente quebraria a resposta basicamente em dois. Primeiro, obras, segundo, vendas. Em relação às obras, teve uma pequena paralisação no nosso WAM Gramado, mas as obras já foram retomadas, ficou basicamente duas semanas em obras paradas, mas a obra estava extremamente avançada. Antes, obviamente, dessa crise, a obra tinha um cronograma de ser concluída, se não me falha a memória, em março de 2021, mas as obras estavam adiantadas para ser entregue no Natal Luz, né, lá de Gramado. Então, com essa pequena paralisação de algumas semanas, não teve um grande impacto. Ainda assim, está bem adiantado em relação ao cronograma original, que era 2021. Então, assim, em relação a obras, nós estamos extremamente confortáveis, né? Lembrando que a gente tem o nosso, embora seja um CRI que foi ao mercado, a gente tem o nosso controle aqui de engenharia que acompanha de perto, em loco, o desenvolvimento dessa obra. Em relação às vendas já estavam num patamar muito, muito alto. Obviamente, os meses de fevereiro e março, março e abril, foram muito mais fracos. Tiveram um pouco de distrato, mas a gordura ainda era muito grande. Está falando de uma gordura ali de mais de 300% em cima da parcela. Então, de uma forma geral, a gente está bem confortável em relação aos nossos CRIs de WM Gramado. Falando sobre shopping, a gente tem aqui uma posição em Almeida Júnior, né, como todos sabem. Todo o setor foi duramente impactado, né, isso não é novidade para ninguém. São mais de 500 shoppings no Brasil inteiro, basicamente 95% de todos os shoppings do Brasil foram fechados, os shoppings da Almeida Júnior já foram reabertos, mas aqui está sendo desenhada uma conversa com a companhia para dar um fôlego nesses primeiros meses, enquanto a situação chega próximo de uma normalização, né? E obviamente uma eventual carência ali que poderia ser dada vai ser compensada nas PMTs do próprio CRI. Inclusive, no nosso último relatório mensal, tá, que foi disponibilizado referente ao mês de abril, a gente explica essa situação, a gente dá bastante informação em relação a isso, ou seja, basicamente alguma carência aqui vai ter que ser dada no curto espaço de tempo aqui para realmente acomodar essa situação. Mas, de novo, a gente reforça que a gente tem bastante conforto nas garantias da operação. Durante o momento ali pré-crise, nós tivemos a gente quando a gente entrou na operação, essa é uma operação relativamente nova, os índices de cobertura de serviço de dívida, ou seja, a cobertura, tudo que passa de fluxo quando gerava no shopping sobre a PMT, estava uma gordura ali de mais de quase duas vezes, tá? Obviamente, nessa situação que nós estamos com o shopping funcionando part-time, lá na região sul, obviamente os impactos foram gigantescos. Mas a gente acredita que no curto médio prazo, a situação se normalizando, os shoppings são muito bons, então a gente tem bastante conforto com essa operação, a gente não chama essa operação de uma operação estressada, longe disso, mas obviamente no curto espaço de tempo a gente vai ter que dar alguma carência aqui para realmente a empresa conseguir aí sobreviver, não sobreviver, mas para a própria saúde financeira do próprio papel. Então, de uma forma geral, essa é a situação aí dos nossos CRIs fracionados, né, os nossos professionals e de shopping. Tem mais um comentário aqui de um dos ouvintes falando sobre os fundos de shopping. Basicamente aqui, o que acontece? No curto espaço de tempo, ou seja, nos próximos meses, a gente obviamente teria todo o capital que foi alocado nos fundos de shopping, como XP Malls e HSC Malls. Obviamente são produtos que não vão gerar renda no curto prazo, né? A gente sabe disso, quando nós compramos esses ativos, a gente já sabia disso. Aqui a gente está realmente visando o ganho de capital, né? De novo, a gente acredita que o desconto que foi dado, né, nesses ativos, o que eles sofreram, foi muito maior do que o fundamento ali do próprio tijolo. Então, por isso que a gente comprou, mesmo não tendo num curto espaço de tempo, rendimento nesses ativos, mas a ideia realmente é visão de ganho de capital, tão logo aí os fundos se recuperem, que é o que a gente acredita que aconteça no segundo semestre. Ou tão logo, obviamente, essa crise passe, né? Então, isso é importante a turma ter isso em mente. Bom, pessoal, acho que não tem, pelo que a gente viu aqui, não tem mais perguntas e respostas. A gente encerra aqui agora, então, a nossa apresentação. A gente gostaria só de reforçar aqui o nosso canal de relacionamento com o investidor, lembrando que todas as informações, tanto essa conferência aqui, ela vai ser gravada e vai ser postada no nosso site, que é no endereço www.xpasset.com.br/xpci. Lá tem todos os relatórios trimestrais, todas as lâminas mensais, todas as informações sobre o mercado, e todos os comunicados, enfim, tudo sobre os nossos fundos, né, sobre o próprio XPCI, pode ser encontrado nesse site. Então é isso, a gente agradece aí a participação de todos. Tenha uma boa semana.
Muito bem. Assim, a audioconferência da XP Crédito Imobiliário, Fundo de Investimento Imobiliário, está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.